Justiça.
O federal vai dar um reporte detalhado da operação. O secretário Chico Lucas, em seguida, vai explicitar como essa iniciativa se inscreve no rol de outras tantas que adotaremos e, em seguida, eu faço um fecho.
Boa tarde a todas, a todos. Por solicitação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Dias, foi solicitada à Polícia Federal que trouxesse alguns esclarecimentos em relação à operação de hoje. E é importante que registrar que temos uma operação extremamente complexa, com fases distintas, com fatos distintos. E para que haja uma compreensão melhor, eu trago aqui um pequeno histórico, uma pequena linha do tempo que auxilia nessa compreensão até a chegada na data de hoje, na deflagração da fase 4 da Compliance Zero. A fase 1, como todos sabem, né, em relação às datas, foi deflagrada no dia 18 de novembro de 2025. E nessa fase, essa fase foi concentrada nas fraudes perpetradas pelo Banco Master no contexto do negócio e da relação de compra e venda entre o Banco Master e o BRB, né, da venda do Banco Master para o BRB, e que consistiu, né, na compra e venda de créditos fraudulentos e inexistentes por parte do Master, o que dava lastro a essa negociação de compra e venda. Naquela ocasião, nós tivemos 25 mandados de busca e apreensão executados, 7 prisões e um dado importante, o afastamento do presidente do BRB, que é alvo principal da operação de hoje. Na ocasião também foram bloqueados cerca de 1,3 bilhões de reais. E a partir dessa fase, nós tivemos diversos desdobramentos. Aí, na sequência disso, no dia 14 de janeiro de 26, nós tivemos a deflagração da fase 2. E a fase 2, na verdade, as investigações são iniciadas antes ainda da fase 1. E o foco foram as fraudes gerais, né, no sistema financeiro nacional, a partir da gestão fraudulenta do Banco Master, valendo-se de um intrincado esquema, né, utilizando-se fundos e camadas distintas de fundos para sustentar esse esquema criminoso. Ali, na ocasião, fizemos 42 mandados de busca e apreensão cumpridos. Houve apenas uma prisão na segunda fase, cerca de 6 bilhões de reais bloqueados e outros bens apreendidos. Tivemos no início ainda do ano passado, não, no início deste ano, a fase 3, que foi um desdobramento das duas iniciais, a partir da análise das informações coletadas nas duas primeiras fases, e o foco dessa fase 3 foi basicamente a corrupção de agentes públicos e obstrução de justiça, tudo no contexto da organização criminosa por trás de todo esse esquema que falamos aqui. Na ocasião, foram afastados dois servidores do Banco Central do Brasil, lembrando aqui que a fase 1, né, foi iniciada por relatório do próprio Banco Central, e isso foi extremamente relevante, um relatório bastante detalhado que permitiu, fez com que a Polícia Federal conseguisse aprofundar as investigações naquele momento. Relatório esse inicialmente encaminhado para o Ministério Público Federal, que requisitou a instauração de inquérito e tivemos toda essa sequência. Como resultado, tivemos ainda a prisão, 4 prisões na fase 3, inclusive dos principais alvos, novamente, que haviam sido soltos, e 15 mandados de busca e apreensão por circunstâncias da terceira fase. Ali tivemos também... aí já conecto aqui com a quarta fase, que é a deflagração de hoje, que também é uma decorrência direta da primeira fase. Lá na primeira fase, o foco foi nas fraudes perpetradas pelo Banco Master por ocasião da negociação de compra e venda de um banco pelo outro, né, pelo BRB, com foco mais nas fraudes do Master e na fase de hoje, deflagrada hoje, o foco foi do lado do BRB. Não ainda no detalhamento das fraudes do banco em si, mas no, na corrupção dos gestores do banco relacionada a toda essa operação de compra e venda. É importante que todos saibam que todas essas investigações estão sob sigilo, né? O grosso da operação está sob sigilo. Nós temos o levantamento de sigilo em relação a algumas partes dessas operações, que todas as senhoras e senhores têm acesso, mas nós temos limitações para entrar em detalhes específicos sobre isso. Mas aqui dá para adiantar que o foco dessa operação de hoje foi a corrupção, como disse, dos gestores e todo o esquema de lavagem de dinheiro decorrente desses atos de corrupção. E esse é um ponto bastante relevante que se conecta, né, como disse, com a primeira fase da operação e na verdade, com todo o esquema criminoso. Hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e realizadas 2 prisões. Esse é o resumo geral e ficarei aqui para responder dúvidas na medida em que elas surjam na sequência.
Bom, só um esclarecimento adicional. Então, a área de comunicação do governo reportou para nós o grande volume de questionamento da imprensa e, portanto, nós chamamos a coletiva para poder explicar. É fundamental que compreendamos que é dever do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, prestar informações à população de um modo geral. Todavia, nós temos que ter e estamos tendo rigorosa observância dos limites do sigilo decretado pelo ministro relator do caso. Então, as perguntas que se sucederem serão respondidas pela Polícia Federal na medida em que esse dever de deferência, de obediência a esse sigilo seja absolutamente preservado. Eu queria aproveitar o ensejo também para dizer que essa iniciativa se inscreve no rol de proteção ao interesse do sistema financeiro como um todo, a sua rigidez, assim como todos aqueles que foram de algum modo lesados por essa fraude. Por isso, o nosso empenho, o empenho do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, de todos os órgãos envolvidos para combater este tipo de ocorrência. E aproveitamos o ensejo pela relevância pública da informação para dizer que este evento, desta operação, reportada nesses limites, é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de outras iniciativas que o governo deve adotar com mais ênfase nos próximos dias, caracterizando a nosso obsessivo combate ao crime organizado. E aproveitando o ensejo dessa coletiva, eu queria também possibilitar aqui algumas palavras do secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, que ilustrará para os senhores quais são as medidas que estão em perspectiva de serem adotadas e de que maneira elas se compatibilizam com esse esforço geral do governo de combate ao crime organizado de modo severo e efetivo. Chico.
Bom dia a todos e a todas, aos jornalistas aqui presentes. Dando continuidade ao que o ministro colocou muito bem, há, por parte do governo Lula, uma preocupação muito grande em respeitar a institucionalidade, principalmente dessa instituição Polícia Federal. Por isso, toda autonomia, toda liberdade de atuação é feita para que ela haja dentro de uma institucionalidade, dentro dos limites da lei, preservando direitos e garantias fundamentais, como inclusive o do sigilo, quando assim determinado pelas suas autoridades, mas também resguardando os interesses públicos, atingindo aquilo que foi a determinação no nosso programa de enfrentamento ao crime organizado, atacar o andar de cima, os magnatas do crime. Não adianta enfrentarmos a violência apenas nas comunidades, tiro. Nós precisamos ter inteligência e integração. E essa ação da Polícia Federal, no contexto da Compliance Zero, traz essa marca, que é a marca do governo federal, que nasceu desde a Carbono Oculto e será a tônica do Brasil contra o crime organizado: a asfixia financeira. Uma violação, como vimos, dentro da governança do sistema financeiro, que fraudou e desviou milhões ou bilhões de reais do sistema financeiro e que, por conta desse volume, havia um grande risco de contaminação. Mas o governo federal, na sua governança, tanto do Banco Central como dos seus bancos públicos e, principalmente, dos seus órgãos de controle aqui representados pela Polícia Federal, estão demonstrando como é o caminho da institucionalidade, onde há essa preocupação em resguardar os direitos e garantias fundamentais, mas principalmente em preservar a coisa pública, levando à justiça aqueles que estão no andar de cima. Então, em breve, o governo federal vai lançar o decreto dentro da perspectiva da lei antifacção. Então, a lei antifacção foi votada, é um instrumento novo, forte e firme. Mas se a gente não atacar financeiramente as organizações criminosas, de pouca valia teremos. Então, o Brasil contra o crime organizado terá como principal motor a asfixia financeira das organizações criminosas e daqueles que, de alguma maneira, negociam com as organizações criminosas e usam esse dinheiro sujo para alimentar o mundo do crime. Então, essa operação é dentro desse contexto e dentro dessa diretriz, que é a diretriz do presidente Lula, de atacar o andar de cima e os magnatas do crime com a independência necessária para a Polícia Federal atuar, como sempre fez nos seus mandatos. Então, muito obrigado pela atenção e em breve nós vamos trazer esse plano com muito mais detalhes, quais serão as ações que iremos implementar, lógico, sempre em coordenação com os estados da federação. Então, muito obrigado.
Antes de devolver a palavra para os nossos representantes da Polícia Federal, eu queria aproveitar o ensejo, também complementando as palavras do secretário Chico Lucas, para dizer ao país que é fundamental que, nos momentos de desafio, nós dobremos a aposta na convicção de que somente a institucionalidade supera os desafios. Somente com aposta na institucionalidade é que nós temos depuração de eventuais desvios. Não há caminho, não há salvação fora da institucionalidade. E a institucionalidade brasileira tem se revelado rígida a respeito de todos os desafios e continuará assim. E o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, continuará cumprindo seu papel com deferência às regras do jogo, neste caso específico, para que os senhores compreendam na sequência as limitações que eventualmente algumas respostas envolvam para a Polícia Federal, decorrem do absoluto respeito e deferência à decisão judicial nos limites do sigilo. Tudo aquilo que não tiver no limite do sigilo será objeto de esclarecimento por dever de informar a população por parte da Polícia Federal. Eram essas as considerações que eu queria nesse instante compartilhar. Tenho certeza que nos próximos dias teremos uma nova conversa exatamente na linha do que disse o secretário nacional Chico, das medidas importantes que serão adotadas neste âmbito do combate ao crime organizado, como ele falou, com asfixia financeira, tratando também de outras questões, como a repressão às armas ilegais e outros pontos que os senhores ficarão cientes logo mais que estejamos prontos. Queria agradecer penhoradamente a presença de todos. Vou devolver a palavra à Polícia Federal para que, com os limites da régia observância e obediência ao sigilo decretado pelo ministro relator, possa eventualmente cumprir o nosso papel de informar a imprensa e a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Boa tarde. Vamos passar agora para 3 perguntas da imprensa. Raquel Lopes, Folha de São Paulo.
Olá, boa tarde. Eu queria entender, os 7 mandados de busca e apreensão, eles são contra os 2 alvos de prisão? Isso não ficou muito claro para mim. E outra coisa, há indícios de recebimento de propina por outros dirigentes do BRB?
Boa tarde a todos. A investigação ela ainda está em curso. Né? Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra algumas pessoas, inclusive as que sofreram também a medida de prisão. Né? E como eu disse, ainda tem outros fatos a serem investigados. Essa é mais uma fase da operação Compliance Zero, né? Com base em desdobramento das 2 primeiras fases anteriores.
Anitta Prado, SBT News.
Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta primeiro para a PF. O Daniel Monteiro, que é o... Enfim, hoje ele foi preso, ele é considerado um mentor ali, jurídico e também financeiro do Daniel Vorcaro, e há indícios de que ele também utilizaria, né, seria ele o responsável por guardar dinheiro do Vorcaro fora do país. Ele é uma pessoa interessante para a PF pensar num acordo de delação premiada? Essa é a pergunta para a PF. E eu tenho uma pergunta para o ministro. Ministro, nenhuma fase da Compliance Zero até hoje teve uma coletiva. Por que que vocês decidiram fazer uma coletiva agora? Tem alguma relação com a queda de popularidade do governo?
O Ministério da Justiça, ele é instado pela área central da comunicação do governo, que afere qual o volume de demanda da imprensa para essa pergunta. E, portanto, nós temos apenas que cumprir o nosso dever de informar. Cumprir o dever de informar, respeitando os limites, como nesse caso, o sigilo estabelecido. Outro tipo de avaliação, que seria demasiado especulativa. A SECOM entrou em contato, disse que nós estamos sendo procurados por um volume muito grande de pessoas para saber detalhamento da operação. E assim nós decidimos. Obrigado.
Bom, com relação ao fato envolvendo o investigado, acho que está descrito na decisão do ministro, relator André Mendonça. Então, os fatos que nós temos, a demonstração esses que estão ali descritos. Com relação a eventuais desdobramentos, ainda a investigação está em curso e ainda a gente não tem como afirmar e nem descartar nenhuma hipótese. Com relação à delação premiada, é um meio de obtenção de prova, cabe à pessoa que acha que tem aqueles elementos a colaborar com a investigação que se apresente e que apresente esses fatos, que num futuro ele é analisado, validado e encaminhado para homologação. Nesse momento, nós não temos nada nesse sentido.
Vamos para a última pergunta agora. Reinaldo Turolo, Globo News.
Boa tarde. Obrigado por nos receber aqui. Doutor, eu gostaria de saber se por trás do elemento que tratava dentro do banco, há indícios nas investigações de participação de políticos, e se a polícia está atenta a isso e já tem pistas. Essa é uma pergunta. E a segunda, a polícia fala de 7, salvo engano, imóveis para o Paulo Henrique Costa do BRB. Eu gostaria de saber onde que eram esses imóveis e como é que eles estavam sendo adquiridos. Estavam sendo postos no nome do próprio ex-presidente do BRB, no nome de terceiros. Como é que estava sendo essa operação?
Bom, sobre sua pergunta, agradeço, mas ela entra em elementos sigilosos, né, que nós nem conhecimento temos e que... Todas as informações cujo sigilo foi levantado constam da decisão do ministro André Mendonça. Qualquer informação relativa a envolvimento de outros alvos ou detalhamento de localização de imóveis está protegida sob sigilo judicial. Então nós não podemos aprofundar a sua pergunta, mas eu queria dizer o seguinte, porque há muitas especulações, dúvidas, né, em relação a essa operação. Como disse, ela é extremamente complexa e é natural que a população, né, tenha muitas indagações sobre isso. Mas o que é importante registrar é que a Polícia Federal, e eu creio que esse seja um conhecimento e um sentimento de todos, mas que ela segue firme com total e ampla autonomia para investigar todos os desdobramentos dessa operação. E não vai ser diferente em nenhum momento. A Polícia Federal vai continuar, como disse, são muitos os fatos, né? Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez só. Há limites em relação a toda a atuação, né, dentro do sistema de justiça, mas que ninguém pode ter dúvida alguma sobre a autonomia que nós temos para fazer isso, e continuaremos a utilizar todas as ferramentas, o conhecimento, a experiência investigativa da Polícia Federal para aprofundar todos os desdobramentos. Como disse, ministro Wellington sempre traz esse diálogo com a Polícia Federal em relação à tranquilidade que nós temos que ter para seguir firme, seja qual direção as investigações sigam. Então, isso é importante porque nós somos indagados o tempo todo sobre isso e é importante que isso seja registrado.
A título apenas de conclusão. Então, o Ministério da Justiça reafirma a sua posição. A Secretaria de Comunicação é o órgão do governo que tem a sensibilidade de perceber a intensidade das demandas. E sempre que formos instados para prestar informação à imprensa, que desempenha papel fundamental na nossa cena democrática, a coletividade, nós prestaremos as informações nos limites daquilo que for possível. Uma outra coisa fundamental a dizer também, a título de encerramento, é que não haverá da nossa parte, em nenhum momento, nenhuma vocação para espetacularização, nem tampouco para omissão. Nós não nos omitiremos. Já dissemos muitas vezes que aqui não se persegue nem se protege. Nós temos que agir de acordo com os ditames legais, observando as regras do jogo democrático, as decisões judiciais em que devemos obediência, como nesse caso específico do sigilo nesses limites, e prestaremos as informações que devemos prestar à imprensa e à coletividade e à sociedade brasileira. Eu queria agradecer a presença de todos. Tenho certeza que teremos um encontro marcado aqui brevemente para detalharmos as ações do plano que estamos desenhando. Muito obrigado.